O assunto agora, gente, é segurança, porque um homem de 31 anos e uma mulher de 30 foram presos por crime de estelionato na manhã do último domingo pela Polícia Civil de Caxias do Sul. Segundo a denúncia, estes criminosos estavam utilizando documentos de servidores públicos para aplicar um golpe, apreendendo objetos das vítimas. Ou seja, o pessoal utilizava um nome de uma outra pessoa, de um servidor público, simulava que ia comprar o produto, adquiria esse produto, simulava um depósito e quando a pessoa ia ver na sua conta não havia dinheiro, né? O depósito era falso. Um dos servidores públicos em que a dupla estava usando o nome de forma indevida é do delegado Rafael Soutier, que atualmente atua numa das delegacias de Novo Hamburgo. E é com o delegado Rafael que a gente mantém contato agora. Aliás, Soutier, que é um sobrenome bastante comum aqui na nossa região, principalmente em Carlos Barbosa. E o delegado Soutier, muito gentilmente, topou conversar com a gente para falar desta situação. Delegado, tudo bem? Bom dia.
Bom dia.
Delegado, e esse crime, esse tipo de ocorrência não é tão incomum. A gente observou já diversos tipos de golpes desses aqui na Serra Gaúcha. Agora, utilizando o nome de servidores públicos, até o seu nome como delegado foi utilizado?
Exatamente. Sabe que o crime organizado está migrando dos crimes violentos e ações violentas, roubos a banco e para os estelionatos na internet. Sabe que para o crime organizado é mais vantajoso, porque mais fácil para garantir a impunidade, né? É mais rentoso, eles têm uma lucratividade maior e tem uma série de vantagens, né? Então, hoje em dia, em que o comércio nas redes sociais, no marketplace, o OLX, as pessoas costumam comprar e vender produtos novos e usados, o crime organizado percebeu isso e passou a agir. E os golpes são das mais variadas ordens, e dentre elas a utilização de perfis fake e se fazendo passar por servidores públicos, autoridades policiais, pessoas que têm, pela sua profissão, uma credibilidade, né? Isso faz com que as vítimas muitas vezes acabem, digamos assim, relaxando na vigilância, nos cuidados necessários quando se faz uma negociação, né? Acabem confiando indevidamente, né? Pensando que estão tratando com uma pessoa e na verdade não é. Na verdade são criminosos mal intencionados, né?
Uhum.
E isso aconteceu, utilizaram o meu nome para isso, né? Mas felizmente eu me empenhei, a delegacia que está investigando esses crimes, como é um crime especializado, o DEIC em Porto Alegre, a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos em Porto Alegre, que está investigando, né? A partir quando começaram as vítimas a me procurar no Facebook, logo eu percebi que estava ocorrendo isso e registrei uma ocorrência e passei para o meu colega delegado André Anicete, da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, que passou a investigar. E desde então, ele investigando e eu dando apoio, estamos incansavelmente tentando colocar os criminosos na cadeia.
Uhum.
Felizmente, nesse final de semana, os criminosos tentaram aplicar um golpe em Taquara. Só que eu fui delegado ali na região por 3 anos e as pessoas me conhecem ali. E aí eu consegui interceptar a negociação, o golpe, enquanto estava ocorrendo. Me avisaram, eu fui para lá. E quando eu disse para a vítima, fiquei junto da vítima, né, pedi para ela fazer a negociação, que eu ia ficar junto. E aí quando o golpista mandou um freteiro, né, um transportador buscar, era uma moto de 11 mil reais, quando o golpista mandou um carro para carregar a moto, eu me identifiquei e o transportador colaborou, me levou até a casa do golpista em Caxias do Sul. E lá eu já havia avisado a DRACO, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado de Caxias, delegado Luciano, me apoiou nessa operação. E aí eu junto com a DRACO fomos na casa do golpista e quando ele abriu o portão foi preso em flagrante, né?
Uhum.
Prendi ele em flagrante por estar usando o meu nome. era na verdade um casal que morava ali, né, o golpista e a esposa, né. Uhum. Então logramos êxito em prender. Ali havia um depósito com inúmeros objetos, né, mas pelo que se percebe, aquele depósito é um depósito do trânsito temporário. Ali fica uma mercadoria que não, de difícil transporte, que, né, ou sobras, né. O próprio golpista falou que se a moto desse golpe tivesse sido, se eles tivessem conseguido essa moto, no dia seguinte ela já nem estaria mais ali. Então você vê que ali, nesse depósito transitório, temporário, onde já haviam sobras e os objetos de grande tamanho, tinha em torno de 100 mil reais em mercadoria. Então veja o tamanho da quadrilha, né? Ali tinha um transformador do estado de Santa Catarina no valor de 33 mil reais.
Agora, delegado, esse tipo de crime, né, em que o pessoal simula esse depósito, enfim, não sei se é o caso dessa quadrilha, mas tem outras quadrilhas também em que os crimes variam desde um objeto pequeno, desde uma televisão, até automóveis. A gente tem um caso aqui na nossa região que até um trator, inclusive, já foi roubado nessa, já foi furtado nessa situação. Varia, inclusive, o tipo de produto que é levado, né?
Sim. Quando eu era delegado em Paroné, teve um caso de uma vítima que pela OLX acabaram levando um trator dela, né? E a gente, a partir da investigação, chegamos a Caxias, né? E prendemos. Na época eu não era vítima, porque nesse caso aqui eu também fui vítima. Na época estávamos investigando. E aí conseguimos efetuar a prisão, então, desses golpistas, né? E aí descobrimos que eles haviam pego 5 tratores. 5. Um trator custa em torno de 50 mil. Um trator mais, um pouco mais antigo, assim, né? Uhum. Em torno de 50 mil. Eram 5 tratores. E na casa dos golpistas, onde a gente efetuou a prisão deles, além de golpes com tratores, assim, ó, em torno de 15, 20 TVs de LCD, aparelhos eletroeletrônicos. Então, assim, esse pessoal aplica golpes em muitas pessoas, desde pessoas físicas a pessoas jurídicas, né? Uhum. Nesse caso aqui que eu fui vítima também, mas consegui também prender em flagrante os golpistas, eles também pegavam pessoas físicas, né? Desde um aparelho iPhone, celular, uma gaita, até uma empilhadeira, carregamento de chocolate, de tudo, né? Impressionante.
Agora, delegado, uma dica que a gente pode dar para as pessoas, porque a gente sabe que vira e mexe, o pessoal está na internet, está no Facebook, está em OLX, Marketplace, tentando vender esses produtos. O que a gente pode dar de dicas para as pessoas se prevenirem e terem a ciência de que não estão caindo num golpe?
É, exatamente. Esse é o ponto, eu acho, que a essas alturas o foco, né, da entrevista, e eu até acho muito importante a gente chegar nesse ponto, alertar as pessoas, né? Não é porque eu, Rafael, já vendi, eventualmente vendo coisas minhas particulares usadas no Marketplace, Mercado Livre, ali fiz, né? Ou seja, os policiais, autoridades, todas as pessoas também vendem. Então não quer dizer que por ser um policial ou um servidor público que ele não possa. Só que quando você estiver negociando não só com servidores públicos, mas com qualquer pessoa, você tem que ter todos os cuidados. Principalmente ficar atento na questão do pagamento, né? Se certificar, aguardar um dia útil e ir no banco, né? Verificar que o dinheiro realmente entrou. Porque muitas vezes o golpista manda para a vítima um comprovante de pagamento, mas na verdade é um agendamento de uma transferência bancária, de um TED. É um mero agendamento. A pessoa vê no seu próprio extrato e consta ali uma provisão de entrada. Mas aquilo ali é um mero agendamento. Então as pessoas, por não entenderem muitas vezes o aplicativo, como funciona, pensam que aquela provisão de depósito futuro ali vai se confirmar. Mas não, aquilo ali é um mero agendamento. No primeiro dia útil, no primeiro horário bancário, se não houver saldo, aquele depósito, aquela transferência não se confirma. É. Né?
Por exemplo, delegado, o golpista pode ir lá na sexta-feira, no final do dia, deposita um envelope em branco no caixa eletrônico.
Sim, aquele caso que eu peguei dos tratores era assim, era um envelope em branco. Mas não é a única maneira. Uhum. Por exemplo, quando a gente faz transferência bancária, TED, né, você só pode fazer até às 5 da tarde. Então, se você negocia de noite ou final de semana, você não consegue fazer TED. Mas daí o que você faz? Você agenda o TED para segunda-feira no primeiro horário de funcionamento bancário. O que acontece? Você agenda o TED, né? Só que quando chegar na segunda-feira no horário bancário, se não tiver saldo na conta, aquele TED, aquela transferência não se realiza, né? Então, às vezes, a vítima vai na sua conta corrente, consulta, tem aquele provisionamento, né, mas aquilo não se confirma, né? Tem casos também que eles falsificam um comprovante de transferência e botam ali, a vítima não se percebe e acaba achando que aquilo ali é o comprovante, né? E não é, né? E, nesse caso dos servidores públicos, o que eles fazem? Tem vítimas que não se percebem e entregam bem achando que receberam dinheiro. Tem casos que a vítima desconfia, mas aí ele se fazendo passar por um servidor público, uma autoridade, um policial, ele pressiona, né, no sentido de dizer assim, eu sou policial, você ficou com meu dinheiro, vou aí, vou te prender, vou com a viatura, né? E aí a pessoa, nesse segundo momento, se já não entregou, acaba com medo, né, de uma represália, né, acaba entregando, né? Então eles são muito espertos nesse sentido. Então você tem que a vítima tem sempre que confirmar, ir numa agência bancária, nem que ela vá pessoalmente, fale com o seu gerente se tem dúvida, confirme efetivamente a entrada do valor. Uhum. Né? Aí sim você verá que realmente não se trata de um golpe. Né?
E um outro detalhe, delegado, que eu até falava com os colegas hoje pela manhã no ar, é por vezes a nominata do anúncio. Né? Eu vou lá postar o anúncio, preciso vender meu carro por motivos de saúde, quero vender logo, alguma coisa assim. Quando a pessoa põe essa descrição no anúncio, por vezes o golpista se aproveita e vai justamente nessa pessoa porque tem a necessidade urgente da venda. Né?
Sim, eles normalmente não negociam o valor. É, tipo, a pessoa dá o valor, não, eu pago, sabe? Eles não negociam, não... é uma coisa assim, essa parte da negociação que normalmente ocorre, eles atalham, né? Porque sabem que no fundo não vão pagar, né?
Sim.
Então, eu gostaria, assim, eu sei que na região aí houveram alguns casos, eu gostaria de deixar o telefone da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, a delegacia encarregada dessa investigação, e que caso alguém tenha sofrido algum golpe, faça contato com essa delegacia e ali terão as maiores informações. De repente algum objeto apreendido possa ser algum objeto que a vítima teve subtraído, né? Eu posso passar no ar o telefone da delegacia?
Com certeza, delegado, pode passar sim.
É 3288-9818. Código de área 51 3288-9818.
Ok.
Uhum. Ou 51 3288-9817.
Perfeito.
Para referir, o número do inquérito é 407 de 2019. O número do inquérito é 407 de 2019.
Uhum. Perfeito, então. Eu acho que é uma boa alternativa, porque certamente tem muita gente aqui na região que ou foi vítima dessa quadrilha, ou se não, vai conseguir algumas informações importantes, né? Delegado, muito obrigado por conversar conosco. Eu sei que o seu horário está apertado, então eu lhe agradeço pelo espaço. Parabéns pelo trabalho e pela prisão, né? Que a gente continue assim monitorando também esses casos.
Ok. Obrigado pelo espaço e estou à disposição. Grande abraço, um bom dia.
Bom dia. A participação do delegado de Novo Hamburgo, Rafael Soutier. Ele que teve o seu nome, né, indevidamente utilizado por esses golpistas que utilizavam o nome dele para simular que eram ele, fazer essas compras, falsas compras, essas transações, e acabavam ficando com o produto e a pessoa não recebia o dinheiro. Né? Certamente, você que está nos ouvindo, se você não conhece, você já ouviu falar nesse tipo de golpe. Então, também comunique aí as pessoas. Vou repetir os telefones que o delegado passou aqui para você obter informações. Vai que você conhece alguém, ou vai que você mesmo acabou sendo vítima, né? Então, o código de área é 51, que é lá de Novo Hamburgo, né? 3288-9817. 51-3288-9817 ou 51-3288-9818. Se o pessoal pedir o número do inquérito, é o número do inquérito é 407/2019.